Qual a diferença entre buy and hold e buy and dane-se? É, o buy and hold, o teu patrimônio cresce. O buy and dane-se, o seu patrimônio provavelmente vai dar algum rolo, porque você tem que cuidar dos seus investimentos. O fato de eu falar para você não ficar no mercado não quer dizer que é para você largar tudo e não acompanhar. Largar tudo e não acompanhar acaba dando em lambança. Se para colocarmos a chance a nosso favor, devemos priorizar as que deram lucro há mais de 10 anos, como vamos pegar o Amazon no começo, como é usado nos exemplos? Não vamos pegar no começo, que não vai fazer a menor diferença. Porque você comprou o Amazon 10 anos depois. Você falou 10, eu uso 8, tá? Se você comprou a Amazon 8 anos depois da IPO, você está milionário. Aqui, o retorno imenso. Microsoft, IPO em 1980, talvez? 1986. Retorno nos últimos 10 anos, 970. Apple, IPO em 1980, 920. Então, United Healthcare, IPO 1990, nos últimos 10 anos, 635. Deixa eu ver se eu acho uma mais. Mesma Nike aqui, retorno. Então, e a Amazon em especial, porra, se você começa a comprar 8 anos depois, você está milionário. Agora, o que você não está pensando é o contrário. O monte de empresa que você ia levar ferro, se você fica comprando... logo depois da IPO. A maioria você ia levar ferro. Então esse que é o problema, né? 75% dos IPO de 2021 frustraram os investidores. Olha aqui. O usual do IPO. É desabar. Lança lá em cima e só desaba. Eu fiz uma live sobre isso aqui. As 20 maiores IPO. Só desaba. Então você não está pensando nos ferros que você ia levar. E você está no pensamento ainda de dar uma grande cacetada. Isso só termina em ferro. Estava vendo que quando estamos com um rendimento próximo de 100%, vale a pena vender as ações. Ai, meu Deus. Vou botar o boné só para tirar. Ai, ai. Ô, Vrena, você veio para Baixa.com. Você pagou a assinatura. Para de... assistir vídeo de YouTube é picareta. Isso é das maiores picaretagens que tem, só para você gerar patrimônio. Inclusive, tem um vídeo meu sobre isso. É uma das piores coisas que você pode fazer da vida. É você... Ó, o rolo da venda de 20 mil para diminuir o imposto de renda. Então já tem até vídeo meu sobre isso. A pior, ó, botei o link aí para você. A pior coisa que você pode fazer na vida é ficar fazendo confusão na sua vida para se proteger de algo que você nem sabe se tem que se proteger. Isso é extremamente comum. Você não sabe qual vai ser a regra do imposto de renda daqui a não sei quanto tempo. No momento, você não precisa pagar se vender menos de 20 mil por mês. E quando você faz essa doideira aí, você não sabe o que vai acontecer, porque você tem que vender e tem que recomprar no dia seguinte. É uma vez que você vender a 10 e no dia seguinte tiver 20, porque uma vez vai acontecer, porque todo mundo que procura rolo acha, é uma questão de tempo. Então, uma vez que você vender a 10 no dia seguinte abrir a 20... não vai acontecer nada se você for lá e comprar 20, mas você não vai comprar 20. Você vai fazer algum rolo para recuperar o prejuízo e todo grande prejuízo começa com um rolo desses. O mercado, ele fica criando estratagemas, porque agora eu gostei dessa palavra, para você gerar patrimônio. Você já é um ser otomano, cujo único objetivo na bolsa é comprar no topo e vender no fundo, porque todos nós só queremos fazer isso. Duvido que tenha alguém aqui que ficou feliz comprando Vale a R$9 quando deu aquela confusão lá, acho que é Brumadinho, ou seja lá o que for. Ninguém. Todo mundo fica feliz comprando Vale a R$100. Lá no 9 queria vender. Você só quer comprar no topo e vender no fundo. Você só quer girar patrimônio. Então o mercado fica inventando coisa para você girar, porque o buy é fácil, o hold é pica. Não tem nada mais complicado que o hold. Buy and hold é buy and hold. Buy and hold não é buy, inventa uma sardinice para ficar vendendo para se um dia tiver que pagar imposto, sei lá o quê. Não é esse o nome é buy and hold. Hold é comprar e deixar quieto. Para de inventar razão para girar. Não é buy and vou fazer uma sardinice para girar porque o YouTuber e a corretora disseram para eu fazer. Então, você está pagando a assinatura aqui, está incluído na assinatura parar de assistir picareta YouTuber e corretora te inventando essas coisas. Vê aí, meu, tem vídeo sobre isso e tem FAQ sobre isso. Vai estudar. A State Grid, que é uma estatal chinesa, tem 83% das ações da empresa elétrica CPFL. O free float dela é apenas 16%. Isso aumenta o risco dessa State Grid querer fazer OPA da CPFL? É, ela faz a hora que quiser, né? Porque ela já tem os votos. Ela, se você tem 87%, faz a hora que quiser. É, a empresa com free float de 16%, se é tudo dela, ela faz a hora que quiser, né? Porque ela tem os votos para fazer o que ela quiser. É, tem 63%. 20% é da ESC Energia. Mas, sabe, eu pessoalmente não dou a mínima para isso. Quer fazer, opa, faz. A gente pega o dinheiro e bota em outra. Vai ficar obcecado com esse pensamento. Agora, você quer só ter empresa que tenha capital pulverizado, tá bom. É, eu acho que a Fleury tem, não tenho certeza. É, free float de 60%. É mais difícil fazer, opa. Então, você pode olhar aqui o free float e usar isso como critério. Eu acho perda de tempo. Quer fazer, opa, faz, não tá nem aí. Tem como avalizar a empresa Pets? Me pareceu que a margem é muito baixa quando comprada com outra empresa, Droga Raia. É, não, você não pode comparar a margem da Pets com a Droga Raia. Você está comparando, fazendo maluquice. A margem, para mim, não serve para nada. Mas se você quer comparar, você só pode comparar empresas semelhantes. Não vai ter o menor sentido você comparar a margem de Pets com Droga Raia. Aí você vai comparar a margem de um banco com uma empresa de varejo. Não faz o menor sentido. A Pets é fácil de analisar. A IPO há 4 anos. Acabou a análise. Não tem o que analisar. Só tem lucro há 4 anos. Então, isso é uma que dá lucro. Mas lançou a 19 e está 4. Isso que acontece quando vocês entram em IPO. 99% vai acontecer isso. Então, a análise da Pets é simples. Não tem análise. Espera, porque não tem. Você não pode. Você só pode entrar em empresa que tem lucro consistente. Você não pode falar em lucro consistente porque não tem tempo para isso. A margem é baixa, no momento está baixa, mas esse setor aí é de margem baixa mesmo. Boa noite. Investimento coletivo em startup, apesar de não fazer parte da Financial Society, é uma opção para quem decide correr algum risco ou não passa de roubada. O problema disso aí é o mesmo problema de leilão. Leilão de imóveis, pode ganhar dinheiro? Pode. Se você for profissional e entender daquilo. Se você não é profissional e não entende, você vai só perder dinheiro. Então, o problema disso aí de investimento coletivo em startup é que na maior parte das vezes é assim. Eu sou investidor anjo desses milionários que fica botando dinheiro em startup. As boas ficam só para mim. As mais ou menos, ou ruins, ou que eu quero dar um chute, eu pego um percentualzinho e faço aí um fundo de investimento coletivo para a galera. Esse que é o grande problema. Você acha que a boa mesmo ele vai abrir? Não vai. Então, eu acho que isso aí é para quem está lá dentro, para quem se dedica a isso, para quem vira profissional disso. Mas você é que sabe. O Lívio está perguntando se eu vi o rolo dos assessores. Eu vi alguma coisa, mas eu não... Os assessores, a corretora, não me interessa. Essas pessoas vão perder o dinheiro que sobrou, porque elas não assumem responsabilidade. Quando você bota o teu dinheiro na mão de outro, ele vai sumir. Quando você deixa outra pessoa investir o seu dinheiro em coisas que você não entende, o dinheiro vai sumir. Ponto. Então, ou você chega e fala assim, eu errei de botar o dinheiro nesse lugar, agora eu vou aprender, só vou botar dinheiro onde eu entendo, ou você vai perder mais dinheiro. Eu não estou dizendo nem que não possa botar na justiça. Se quiser, até pode botar, dá na mão do advogado e esquece. Provavelmente vai perder. O primeiro que saiu perdeu na justiça. Mas, ou você assume responsabilidade, todas essas pessoas tivessem deixado dinheiro na caderneta e imóvel, estava com muito mais dinheiro. E aí, sobrou 6 milhões. Vai perder os 6 milhões. Porque vai querer recuperar prejuízo e não vai assumir responsabilidade. O foco está sempre errado quando o foco é eu perdi dinheiro, meu foco está nos assessores e na corretora, vai perder mais. Eu perdi dinheiro, o que eu fiz de errado? Como é que eu vou assumir responsabilidade a partir de agora? Se não for isso, vai perder mais. Mal sabe o cara do primeiro facão que se demole, o banco vai executar na justiça e limpar igual o frango. É, achar que é esperto porque deu volta em banco, meu amigo, ainda mais nos bancos do Brasil. Os bancões aqui do Brasil, eles viveram inflação de 80% ao mês, quebra disso, quebra daquilo, confisco disso, confisco daquilo, inflação sobe, inflação cai, dólar isso, dólar aquilo. Já que vai dar desperto para cima de banco. Até uma boa resposta aqui sobre Bitcoin, tem outro aspecto. Você vê como a ideologia enlouquece. Ah, eu tenho Bitcoin para fugir do governo. No momento seguinte, comemora porque o governo de El Salvador assumiu o Bitcoin. É pura maluquice. Não tem nada de errado em ter Bitcoin. O problema é entrar na maluquice. Recebo periodicamente ações com bonificação da minha empresa. Hoje ela representa 50% do meu patrimônio. Meus aportes não conseguem diluir essa posição na velocidade necessária. É assim, tem decisões que você tem que tomar. Eu, pessoalmente, não gosto de vender nada. Mas, se é uma coisa que não vai ter solução, te incomoda e você não consegue dormir de noite, aí, nesse caso, você pode dar uma ajustada.